Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão. Está começando mais um Na Mira da Coruja. Na Mira da Coruja de número 23, onde iremos entrevistar ele, o meio gigante da Essen brasileira, Patrick Matheus, o nosso Patrick Swayze.
Bela apresentação, hein? Obrigado.
Rapaz, tá meio tímido, mas pra me ajudar a quebrar esse gelo, essa timidez, eu conto com ele, que é o rei de Caeté, Fabrício Santiago.
E aí, galera, beleza? Não, cara, o Patrick, ele não tá tímido, cara.
Eu sou
não tem
tímido.
Outra reação diante das coisas que você fala.
Meio isso, sim. Cara, eu tento ser o mais, como é que fala? Honesto possível.
Isso é porque, tipo, 5 minutos antes da gente começar a gravar, ele tava falando que ele não gosta de chamar ninguém por apelido, mas já chamou o Patrick de 200 nomes diferentes.
Não, mas é um elogio.
Não, claro, sempre.
Exatamente. E como é de praxe, a gente já agradece de antemão o Patrick por dispor o tempo dele aqui com a gente. E pra você que tá chegando aqui agora, o Na Mira da Coruja, a gente conversa com as grandes celebridades da BGsfera brasileira, né?
É isso aí.
Já aconteceu também de entrevistarmos o Stefan Feld e o Helgen Stentager. Estamos aqui com eles, né? Que, na verdade, grande sensação do momento, com vários lançamentos esse ano. Tá voando baixo. Patrick, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E eu quero que você explique para a nossa amada teleweb audiência quem é o Patrick na fila do pão e como é que chegou nesse hobby maravilhoso.
Eu tenho uma formação acadêmica de exatas. Eu fiz controle e automação. Talvez isso tenha um pouco a ver com a parte de equilíbrio, coisa que eu trouxe para o jogo. Eu sou um cara que gosta também muito de capoeira, de luta. Oh. E a parte da capoeira, que é meio jogo, também influencia, acho que, minha cabeça, né, em entender o que é a parte jogada, que é a parte mais justa, assim, apesar de capoeira não ser jogo na definição nossa de jogo, né, mas é também um diálogo corporal ali. E eu tenho também uma veia artística, né, e alguns anos ali antes da pandemia eu tava dando aulas até de escultura. E aí nos últimos jogos meus, quer dizer, em todos os jogos meus eu estive envolvido em algum grau na parte da criação da arte. No Masmorra foi algo meio forçado, foi tipo assim, o ilustrador, que era o búlgaro, tinha desaparecido, eu tive que fazer umas ilustrações no estilo dele, sem ninguém perceber.
Eita.
Os personagens dos extras praticamente todos são meus, copiando o estilo dele. E aí no Gnomópolis já fiz uma coisa um pouco mais evoluída e no Passa-Palavras é um tanto mais simples, mas também tem minha mão ali. E o bom do videogame é a parte mais exagerada. Então eu tenho essa coisa de misturar, sei lá, matemática, arte.
Homem multitarefa, né? É uma pessoa completa.
Alguém estranho. Um nerdão estranho.
Bem-vindo ao clube. Não sei se você conhece aqui a Lost Talk, é mais ou menos assim.
É,
né?
Tipo isso.
É igual a música.
Tô em casa.
É igual Eduardo e Mônica. Festa estranha com gente esquisita e é com a gente mesmo.
Exatamente.
E como é que você conheceu nossos queridos board games?
Cara, tem um tanto lá do início, assim, da infância. Tinha Hero Quest, depois teve Magic, né? O Magic tem uma influência grande. Agora, os board games mais modernos mesmo, eu conheci. Tipo assim, eu tinha uma dificuldade ali na engenharia, porque era uma coisa que eu tinha uma facilidade com matemática e com física, mas eu não gostava da engenharia, sabe?
Uhum.
Eu tinha uma coisa que me pegava ali no meu pé, que era tipo assim, com o que eu vou trabalhar?
Uhum.
Fui para uma área de pesquisa achando que era aquilo que me faltava, mas também eu gostei muito das condições do trabalho desse lugar de pesquisa que eu consegui entrar, mas também não me satisfez ali profissionalmente. Aí depois eu fui fazer um mestrado em física, e nessa época eu quebrei o pé. E aí eu fui para a parte mais artística da coisa. Tinha uma escultura que eu não terminava nunca, era uma coisa meio de RPG, um dragão que eu fiz de uma cerâmica plástica, fiz na escala das miniaturas de D&D e tal. Então, o D&D miniaturas também foi um tanto presente ali, já não era ainda desses board games mais modernos, né? Ele é mais Ameritrash ali, mas tinha essa coisa competitiva, tinha essa coisa também de ser miniatura e de servir pro RPG.
Uhum.
RPG também teve um tanto presente ali na minha vida, e ali eu comecei a ter tipo assim umas dicas pra mim mesmo do que eu devia fazer, né? E aí eu fui procurar, assim, eu gostei de fazer essa parte da escultura, aí não terminei o mestrado de física, procurei saber, tipo assim, aonde que tá esse pessoal que manda bem nisso aqui, aonde que eles estão trabalhando, como é que é a formação e tudo mais. Aí eu vi que tinha a galera da modelagem digital que já tava indo para esses jogos eletrônicos e que ganhava bem, que era um caminho viável, né? Aí eu vi que tinha 3 cidades no mundo na época que tinham cursos disso, um era Singapura, Los Angeles e São Paulo. Aí São Paulo tava mais perto.
Um pouco mais perto, né?
Tá aqui do lado, né? Vou pegar um buzzer.
E aí, depois de eu terminar a faculdade de engenharia, eu fui fazer esse lance aí de... Fui em São Paulo fazer alguns cursos. Aí eu aproveitei pra fazer outros cursos também, sabe? Tipo assim, eu ia fazer só modelagem digital? Não, eu peguei desenho, peguei ilustração digital, peguei outras coisas que eu já me interessava e já estudava antes, sabe? E aí, em São Paulo, eu comecei a estudar isso, gostava, mas era quase que a mesma coisa na engenharia. Uma coisa que você gosta, que você tem alguma aptidão, mas eu não me sentia completamente satisfeito, sabe?
Sei.
Sempre me sentia meio peixe fora d'água. E aí, o dia que eu realmente entrei nos board games modernos foi um dia que eu me deparei com duas coisas ao mesmo tempo, que era financiamento coletivo e Zombicide. Era o financiamento coletivo do Zombicide.
É, padrão. Drogas pesadíssimas.
Aí eu vi aquilo na tela e falei, cara, é o tipo de miniatura que eu faço. E fazer as regras e o equilíbrio de um jogo desse, pra mim, é tranquilo, né? Tipo, eu pensei, eu vou fazer isso. E eu vi que ele tava, sei lá, tava passando dos $300 mil na época, uma coisa assim. Peguei ele no meio do caminho. Eu falei, cara, e essa ideia do financiamento coletivo era uma coisa que abria muitas portas, né? Tipo assim, você não depende de quem indica mais. Você consegue fazer um negócio ali por conta própria, você consegue... E aquilo ali, pra mim, eu até parei de fazer alguns projetos finais dos cursos que eu tava fazendo em São Paulo, que eu fiquei doido. Falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu tinha certeza, sabe? Fiquei eufórico. E fui perseguindo isso, mas aí quando eu fui ver, tipo assim, o que que são esses jogos, aonde? Aí me deparei lá com o Board Game Geek e comecei a pesquisar, e eu tenho mania sempre, tipo assim, quando eu me interessa um tema, eu vou comprar livro, e comprei um monte de livro de game design, comecei a estudar, e vi que o buraco era muito, era muito mais embaixo. Que tipo assim, eu faço um jogo melhor que esse aí, eu faço um jogo melhor do que o que eu tinha na cabeça de jogo de tabuleiro. Era Banco Imobiliário, era um monte de jogo ruim. Na realidade, que era um monte de jogo ruim, sabe? E aí eu fui vendo os vídeos e fui pensando, nossa, tem um monte de jogo, existe isso, sabe? Tipo, era uma coisa que eu acho que eventualmente eu já até esbarrei com o site do Board Game Geek, mas não tinha prestado atenção até aquele ponto. E ali foi quando eu comecei a prestar atenção. Aí fui entrando em alguns canais, pelo Rodney Smith, explicando alguns jogos. Eu ainda ia muito pelo tema, então aqueles temas mais Ameritrash me atraíam mais naquele ponto. Aí depois, jogando, eu fui gostando mais do contrário, tipo assim.
Foi se encontrando ali no jogo com menos interação, né?
É.
Acho que todo mundo passa por essa fase, né? Ah, eu sou um Amerigamer, eu viro Eurogamer triste.
Ou vice-versa, né?
É uma coisa que parece muito empolgante, tipo assim, ah, tem essa raça e tal, vai brigar com essa, de não sei o que lá, e viking. E jogando, hoje em dia, eu sei que, tipo, plantar abóbora é mais legal do que fazer guerra, cara. Você vai plantar outra abóbora lá. Daqui a pouco, pra quem que eu vou vender? Ih, minha família vai passar fome, eu tenho que produzir isso e aquilo. Construir a maquininha dá muito mais retorno.
Faça plantações, não faça guerra.
Não, é isso. Plantar é vida, cara. Agora, guerrear é morte. Tá aí, ó. É óbvio.
E na parte da sensação, assim, de quem tá jogando, às vezes essa coisa da guerra é tipo assim, alguém veio, bateu, derrubou ali seu castelo e já era, sabe? E acabou. E a sensação de você construir essa coisa, muito jogo tem essa coisa no engine building, né? Da criação ali, ou de um caminho, ela é muito mais satisfatória, né? Então, na época eu pensava alguns temas e depois eu fui pra outro caminho. Eu lembro até quando meu irmão mais novo comprou de impulsividade, assim, comprou um Puerto Rico. Quando a gente começou a jogar esse jogo. Que logo depois que eu fiz isso, né, eu terminei esse curso em São Paulo, eu voltei aqui para Juiz de Fora, que é minha cidade natal. Vim morar junto com meu pai aqui, que meu pai já estava mais velho. Eu pensei, eu vou cuidar dele lá e tal. Mas na verdade, quando eu cheguei aqui, era até meio contrário. Meu pai cozinhava muito bem. E apesar de estar mais velho, ele ainda estava muito disposto, com muita energia, assim. As coincidências, né, quando eu era mais jovem, antes de eu ir morar no Rio para fazer faculdade e tal, eu conhecia o Eurico por causa do D20 miniaturas, né, vinha de vez em quando aqui para Juiz Fora, quando eu tava na faculdade já vinha aqui de vez em quando, participava dos campeonatos, e ele também jogava, ele era o dono da lojinha de RPG da rua,
o Eurico, tá.
Entendeu? E aí a coincidência foi quando eu voltei de São Paulo lá para 2012, e vim pra Juiz de Fora, né? Voltei pra Juiz de Fora. Eu falei com o Eurico que eu tava interessado nesses jogos. Ele falou, ah, coincidência, a gente também tá... A gente tá embarcando nessa aí. Tá, pessoal aqui que jogava RPG, a gente tá reunindo todo... Não lembro se era quinta, terça, um dia da semana, assim. A gente tá jogando esses jogos. Vem pra cá, vem jogar. Aí eu cheguei lá, a galera tava jogando o quê? Coloreto, Carcassone. E nesse início, qualquer jogo que você joga, que é desses mais modernos, que explode a sua cabeça, né?
Assim,
nossa, isso é bom demais. Aí você quer jogar tudo. todos, você quer comprar vários. E eu comprei Carcassonne, fui começando ali a coleção e vi que eu tinha que jogar um tanto daqueles jogos antes de conseguir criar, né? E eu não consegui, nas minhas primeiras tentativas, criar os jogos que eu queria, o que eu envisionei ali no início, sabe? Que eram ideias meio megalomaníacas, eu tenho essa coisa de fazer uma coisa muito gigante, de ter uns planos meio malucos, assim, que são difíceis de executar, às vezes.
Você tinha pensado nos jogos, assim, tipo, tematicamente, primeiro, você pensou, acho que eu vou fazer um jogo sobre tal tema?
As duas coisas.
As duas coisas. Você já imaginava como que ele ia ser também, como mais ou menos que ia funcionar?
É, eu tinha imaginado um jogo de miniatura, o primeiro que eu tinha imaginado que eu não consegui fazer, era de miniatura, que eu já pensava nessa coisa, eu vou fazer as esculturas e eu vou fazer essa parte das miniaturas já, e pensava que ele era um deck building com miniatura no mapa de umas gangues, assim, no estilo fantasia medieval na cidade. Uma ideia meio megalomaníaca, assim. E que, no final das contas, eu ainda não consegui fazer, mas um dia eu quero fazer um jogo que eu consiga fazer a parte mecânica e também as esculturas. Eu já fiz as coisas separadas. Tipo, eu já fiz uma escultura, uma pecinha só, que é uma miniatura bem miudinha mesmo, que é do For Gods, que é do Christopher. Eu que fiz a escultura. Já fiz jogo de masmorra, né? Que é o masmorra, que era o masmorra de dados, mas as miniaturas, quando era no Cominornote, não fui eu que esculpi. Fiz o conceito dos personagens, dos extras, algumas coisas assim, porque era do masmorra de dados, né? Mas eu ainda não tive essa felicidade de fazer as duas coisas.
As duas. Um filho 100% seu ali.
É. Acaba que eu consegui misturar isso, por exemplo, no Gnomópolis, eu fiz o concept do Gnome Massa. Aí eu tenho... Mas aí ele é maior, ele não é uma peça de jogo, né? É uma escultura mesmo. E... Pro bom do videogame, eu aproveitei vários concepts de coisas que eu tinha criado pra, tipo assim, é meu mesmo, joga aí na arte, mostrava pro artista e fazia parte do briefing. Falava assim, ah, esse jogo aqui é de ninja e vai ter um Oni na capa, vai ter um demônio japonês nesse negócio aí. Uhum. E é esse daqui, ó, pinta ele aí do teu jeito. Aí tem, tipo assim, tem um Homem-Onça, que é meio que o nosso um jogo ali mais parecido com o Altered Beast, tem gente que vê outras referências e tal. No bom do videogame, eu tenho esse Homem-Onça, sabe?
Esculpido?
É, dele não tá completo, não. A maioria das esculturas que eu falei, elas são coisas que estão meio, tipo assim, é na massa mesmo. A do Gnome eu finalizei e pintei algumas peças, tem foto dele até. É que eu não divulgo muito, porque a minha intenção não era nunca trabalhar de ficar fazendo as peças, né? Uhum. Que eu fazia antes da pandemia, eu dava aula pro pessoal aqui em Juiz de Fora, ensinando a modelar ali, né? O básico, a anatomia, a proporção, algumas coisas assim. É... Acabou que tem ex-aluno meu que fez arte também do bom do videogame.
Olha
só. Tem ex-aluno meu que tá dando aula agora também, né? Então já plantei umas sementes aí.
Muito bom.
É legal que esse ex-aluno meu fez mais de uma arte do bom do videogame. Ele é manauara, ele voltou pra lá, e ele que fez a carta do Amazônia. Aí o cara fez com propriedade.
Uhum. Assim. Pô, aí é legal.
Então, assim, você não tinha essa parte a parte artística pra você. Talvez tenha começado como hobby, mas depois virou ali um trabalho. E você tentou se profissionalizar mais nessa área e aí você descobriu os jogos.
É, um caminho bem doido, né? Que era isso, tipo assim, eu tava na dúvida de pesquisa, não me satisfez, fui pra físico, mestrado em física, e no mestrado em física eu quebrei o pé. E nesse mesmo tempo que eu tinha terminado uma escultura, eu tinha postado nos fóruns de miniatura. Então tinha uma empresa lá de fora que queria que eu licenciasse uma escultura para eles. E tinha gente que me encomendou coisa assim. Ah, eu quero que você faça um Baphomet da D&D 4ª edição. Sei lá qual que era. E aí eu falei, pô, não faço isso não. Eu fiz para mim aqui, para eu jogar meu RPG. E aí, tipo, uma semana depois eu quebrei o pé e eu voltei para esse cara. Eu falei, o que você queria mesmo? Eu ia ficar parado em casa uns meses com o pé pro alto.
Pois dá pra, né, virar as costas.
Ali eu aprendi a fazer, mas eu já fiz com a mentalidade de, tipo assim, não, vou criar molde, vou fazer cópias, uhum, pra coisa se pagar e dar uma renda ali, né? E na época, na internet, não tinha muita coisa de informação, não. Hoje tem demais, assim. Demais. Né? Hoje tem, até já mudou, já é pra impressão 3D e tudo mais.
Isso, exatamente.
Na época do Brasil, eu aprendi que tinha, que existia essa possibilidade de fazer molde, que não era uma coisa que entrava na minha cabeça antes, né? Porque eu não tinha parado pra pensar, né? Era num fórum que chama Mundo Gump, que é um fórum bem curioso ali, que tem do Philip Kling David, Davi. E eu até, quando eu fiz uma das esculturas que eu terminei e tal, eu mandei de presente pra ele. Falei assim, ó, porque tô te mandando aqui por causa disso e disso, porque foi uma das informações que fez eu aprender coisa ali e buscar, né?
Uhum. Esse fórum, ele era sobre escultura?
Ele ainda existe, Mundo Gump. Não, ele é sobre um monte de nerdice muito doido. doido, o cara escreve bem também. A vida dele é meio maluco, ele já deu entrevista até no Jô Soares. Fala de ufologia, fala de um monte de doideira, assim, que você fica assim, caralho.
Eu acho que, inevitavelmente, você ia tropeçar nos board games de um jeito ou de outro, né? Que você, isso que você gosta de fazer, né? Essas modelagens ainda de criaturas fantásticas e tudo, tá tudo tangenciando ali. Uma hora ia colidir mesmo, não ia ter jeito.
Chegar, né? Ô Patrick, falando em doideira, é o seguinte, né? O bom do videogame lançou e já tá na posição 130º da Ludopedia. É. Assim, como é que é pra você, do seu ponto de vista, assim, como é que foi isso, assim, o jogo, tipo, super financiado, 600% de financiamento, como é que, assim, a sensação pra você e como é que foi, tipo assim, pra você, juntamente com o André, né, que desenvolveram e criaram o jogo, como é que foi isso? Caralho, nós estamos quase no top 100 da Ludopedia.
É, era uma coisa, assim, não é muita surpresa, pra te ser sincero, porque eu sou muito exigente, do nível chato, do nível que eu mato várias das minhas criações antes delas surgirem. Tipo assim, ah, essa daqui não acho tão boa, não vai ser publicada, não. E o bom do videogame, a gente só tem esse investimento de tempo e de recurso na arte e etc. por confiar muito na jogabilidade dele, que é uma jogabilidade que quem conhece o jogo, ele é tranquilo, ele não é um jogo pesado, não tem evoluções, não tem mil ações, não. Ele é um jogo bem tranquilo em termos de regra, você consegue explicar para um iniciante. Só que a interação dele ali é muito interessante, né? Tipo assim, das combinações que você está fazendo, das corridas, da leitura de mesa do que foi aberto ali no início, de quais ações estão competindo com qual, de quais são as reputações que abriram, de quais são os níveis de dificuldade dos jogos que abriram no início. Dali você tem várias leituras dos arquétipos estratégicos que você pode tomar. Falando isso, tipo, talvez para alguém que já tem uma percepção mais avançada do jogo. Mas tem também a parte de você tá vendo o que os seus adversários estão pegando de fichas, os possíveis alvos deles. Então você tem ali uns bloqueios meio light e uns bloqueios um pouco mais hard, assim, né, de interação indireta. E eu acho que essa coisa básica do gameplay, da jogabilidade do mundo videogame, ela é interessante por si só. Então a gente já tinha uma expectativa de tipo assim, não, esse jogo é bom, né? Uhum. E eu sou muito exigente, e o André, ele veio muito da veia ali do card game. Então a parte de ajuste mais fino, assim, de equilíbrio desses arquétipos estratégicos, né? Eles foram feitos a diferença de um ponto. Eles até interferiram, tipo assim, ah, esse daqui ganhou um ponto a mais que esse na média depois que a gente jogou não sei quantas partidas. Em alto nível, simulando não sei quantos jogadores. Cada um com arquétipo diferente, todas as vezes, no somatório dá mais ou menos essa diferença. Ah, então esse daqui é o desempate. Ah, então vamos ajustar essa carta de reputação, um ponto pra cima, um ponto pra baixo, pra ficar fino. Então a gente fez isso, demorou, é uma parte que é trabalhosa, né? Tipo assim, é gostoso criar jogo, mas tem umas partes que são meio enjoadas. Essas de...
Ah, eu te entendo.
Eu não sou muito fã dessa parte, não, mas tem que fazer. É que é a parte de simular vários jogadores, jogar sozinho. Porque o André é de Vitória, né? Então, é bom quando você consegue jogar.
E mineiro só vai pro Espírito Santo ou no Carnaval. Fora isso, é proibido.
É proibido. Deve dar azar.
Vai pra praia.
É, falando em... Ainda aproveitando aí, né? Porque o senhor já tá criando um certo renome internacional. Você tem jogos aí que estouraram lá fora. Gnomópolis, o Masmorra Dungeons of Arcadia e o bom do videogame, que foi levado pelo outro meio gigante, o Tom Vessel, né?
Tom Vessel na minha altura.
Aí. Pois é, outro meio gigante. E você também tem outro aí, juntamente com outra dupla, né, que é o Eurico, que é o Passa Palavras, que, assim, é um jogo que tá sendo muito bem quisto aqui, né, Lost Oak. E é o seguinte... Como é que é essa aí, prospecção internacional? E vai fazer com o jogador cara, dar uma respiradinha, falar graças a Deus aí. Como é que vocês veem isso aí? Você e sua dupla, que são o André, você e o Eurico, que são outra dupla. Como é que você vê essa prospecção internacional dos seus jogos?
Eu acho que é um caminho natural. Por exemplo, no Masmorra, quando a gente fez, na época que a gente fez, tinha pouco jogo sendo trazido aqui pro Brasil, lançado aqui, né? Ainda era tipo assim, Galápagos lançou o Seven Wonders, né? Era só, tipo assim, lançava um a não sei quantos meses. Hoje é cada mês não sei quantos lançamentos. E o discurso até nosso mesmo, na época que a gente lançou o Masmorra aqui, é apoia o board game nacional. Uhum. Eu ainda acho válido você apoiar o board game nacional, mas apoia o board game nacional que for bom. Entendeu? Uhum. Tipo, não apoia o board game nacional por apoiar, não. E o foco, até por uma necessidade de ganhar dinheiro também, e o foco tem que ser lá fora, porque o Brasil ainda não cresceu, né? A gente tinha expectativa, muita gente de fora, até que comentava gente das empresas que surgiram aqui no Brasil, que lançam esses jogos, tinha expectativa do Brasil ser a próxima França. O pessoal lá de fora até falava isso, Brasil é a próxima França, porque na Alemanha já era um mercado que tinha crescido e já tinha atingido ali um potencial do... Ainda é de nicho, alguns jogos saem do nicho, mas ainda era de nicho. Mas na Alemanha não crescia mais, né? Tipo assim, era o país que tinha a maior porcentagem de gente que consome jogos de tabuleiro, né? E a França foi, tipo, dizem que foi o segundo país que foi, começou a lançar e tal, e ter os criadores também, e todos os jogos europeus começaram a crescer. Dizem que até o Dixit vende até em banca de jornal lá.
Olha só.
E aí falavam que o Brasil ia ser o próximo, mas aí os fatores aí não ajudaram muito. E o Brasil não cresceu tanto assim na parte do... do hobby, né? Na época do Masmorra cresceu muito e aí deu uma estacionada depois, até por fatores econômicos também.
Uhum.
O real perdeu valor, né? Então os jogos ficaram caros na percepção do público e a coisa não pegou aqui ainda, assim, do jeito que o pessoal esperava.
Até porque produção também, tudo lá fora, né? Não tinha ainda, né, um parque gráfico aqui pra isso.
Ou se não é lá fora, a parte gráfica aqui também é de... a parte dos commodities, as coisas de gráfica, não é autossuficiente no Brasil, então ela é importada também, então não adianta você fazer o jogo só aqui porque tá atrelado ao dólar também, né?
Tá, de uma forma ou de outra, é atrelado.
É, eu acabei misturando também com essa parte de produção, por querer fazer o bom do videogame acontecer assim também, né? Uhum. É, já tinha acompanhado lá do Masmorra, o Gnomópolis já foi a produção toda fora, já foi lançado direto em Essen, foi diferente, foi com a galera da Conclave, que é daqui de Juiz de Fora também.
Sim,
e o bom do videogame é a gente resolveu puxar os riscos, né? Todas as reclamações ali que o pessoal tinha, com razão dos board games nacionais, tipo assim, manual ruim. Não, a gente vai fazer um manual top, vamos forçar isso aqui, produção, não sei o que lá. Então a gente foi pegando todos esses pontos, puxou, demora muito, financiamento coletivo. Não, a gente vai puxar a responsabilidade e vai entregar. Então uma parte do sucesso do bom do videogame não é tanta surpresa assim, foi tipo preparo mesmo, né? A gente teve tipo uma coisa ruim que foi a pandemia que impediu ele de ser lançado na época que ele seria lançado, sabe? E aí deu uma segurada e só foi possível agora. Tivemos alguns atrasos também, ele seria, mesmo depois de pandemia e tudo mais, ele teria sido lançado no final do ano passado, mas aí teve atraso de produção, de outras coisas aí, e aí ele chegou quando deu.
E vocês aproveitaram esse período de pandemia pra mexer mais no jogo, ou assim, ele já tava pronto ali, estava precisando mesmo do tempo certo?
Ah, ele já tava pronto, cara. Ele já tava praticamente pronto, faltavam poucas coisas de finalizar o livro de regras, mas aí aproveitei sim, tipo assim, eu evoluí bastante ele visualmente, em alguns pontos ali, mas que tipo assim, a maioria das pessoas não ia nem perceber muito assim não, sabe? Mas ele, pra mim, fez uma diferença ali, tipo, vários componentes, detalhes na carta e etc, eu fui melhorando, né? Tinha um tempo a mais ali, vamos melhorando aqui, vamos ver aqui, me puxando a fazer ainda melhor, né? E de regra praticamente mudou quase nada assim, de pontuação, de equilíbrio, quase nada. Isso aí já estava quase 100% definido, né? Uhum. Mudou muito pouco.
É, e você falou um negócio do mercado internacional ser muito importante, né? E eu tô pensando no lance do Tom Vesso mesmo, né? Porque na Alemanha, né, o mercado é grande e tal, legal. Mas a gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente não fica assistindo vídeo da Alemanha, que a galera não fala alemão, assim, né? Não é muito comum o brasileiro aprender o alemão como segunda língua. A mesma coisa seria na França, e outros países, assim, já é diferente do inglês, né? Inglês já é muito popular por aqui, muita gente faz cursinho e tal, então parece que tudo se concentra muito ali, né? O Dice Tower, principalmente com o tamanho que tem público da Alemanha, da França, do Brasil, tá todo mundo olhando pra eles ali, né? É uma vitrine incrível pra você conseguir colocar o seu jogo lá e o mundo inteiro ver, né, cara?
Mas assim, no mercado ainda, a maioria ainda é jogos euros, né?
Euros.
A parte de lançamento é que vão tomar mais da metade do cenário. A gente tem um brasileiro mistura um tanto dos dois, né? Tipo, de lançamento de Fantasy Flight, de outras coisas assim, mais temáticas também, e é a parte do euro. Mas assim, em termos de lançamentos das empresas, ainda é mais centralizada em Europa, né?
Europa.
Pro bom do videogame, eu não sei como é que é. A gente sempre teve a intenção de fazer aquilo que eu falei, no Masmorra era apoia o jogo nacional. Hoje em dia é apoia o jogo nacional que seja bom, porque o jogo tem que vingar lá fora também. A gente até faz os jogos quando dá, né? Independente de linguagem. Então, o bom do videogame, ele já não tem coisa escrita. Foi tudo iconográfico. O Gnomópolis é todo iconográfico, né?
Sim.
A gente tinha os nomes das cartas, mas no final até a Conclave falou, não, joga um latim aí que vai colar nos outros países. Aí a gente até tentou, de propósito, ter um nome internacional, assim, sabe? Então, o Gnomal, por exemplo, eu consultei. Ah, você aqui é francês. Isso aqui soa bem no seu país? Soa. Ah, então, beleza. Até faz parte da escolha do nome. Você não tem que traduzir nem o nome. Às vezes, você fazer uma caixa só, né? E aí, você conseguir fazer uma tiragem um pouco maior de... com outras empresas entrando junto, você consegue baratear o jogo e tudo mais. No bom do videogame, a gente não conseguiu um título internacional que fosse bom o suficiente e que não tivesse já sido usado por alguma outra página de outra coisa, tipo assim, a 16-bit, então já tinha revista, já tinha canais, etc, de videogame, etc, o retro game, de fora e de dentro, então acabou virando o bom do videogame mesmo, porque era uma coisa única e que vão achar a gente aqui, se procurarem por esses tempos.
E se contar que a temática do bom do videogame impacta muito, assim, eu posso falar por conteúdo que eu consumo, tá? Mas a galera, apesar de eu detestar esse termo, da América Latina, eu não gosto desse termo, não sei se todo mundo já sabe. E a galera, assim, tem muita chance de estourar na Ásia também, porque, né, toda essa nostalgia de videogame, fliperamas, aluguel, de fitas, jogos e tudo mais, estourou muito nesses países.
Na Ásia também?
Na Ásia também, o japonês e coreano é todo apaixonado com...
Eles são apaixonados por videogame, mas tinha locadora?
Tem. Blockbuster espalhou por tudo quanto é canto. Inclusive, a maioria das americanas hoje era Blockbuster.
Eu tenho, tipo assim, um relato do Ron Halliday. Não sei se vocês já fizeram um programa com ele. Que é o canadense lá que cria jogos aqui no Brasil.
Não.
Que criou Carnavalesco, Seven Bridges. Criou alguns jogos já bem interessantes. E o Ron falou, eu sou canadense e isso faz parte da minha realidade também. Né? A única diferença é que ele ia andando na neve pra alugar o jogo.
Socando urso.
Então... pro canadense e pro americano, essa realidade de alugar também existiu, né? Blockbuster alugava os jogos e tal. Era muito mais barato pra eles comprar os jogos. Então, é comum ter mais relato deles terem mais jogos que a gente. A gente, às vezes, não tinha muitos jogos e alugava mais. Mas o tema pega em cheio lá. Então, tipo assim, o bom do videogame, se ele conseguir ir pra Canadá, Estados Unidos, vai ser muito bom pra gente. Agora, o europeu, eu acho que já não jogou tanto, não consumiu tanto videogame. Você vê até nas vendas lá de Sega Genesis, né, que é o Mega Drive, Super Nintendo, etc, já nem vendeu muito lá. Então não é tão cultural deles assim. Aí talvez o jogo, o único apelo vai ficar tipo assim, a mecânica do jogo e tal.
Nossos próprios queridos brasileiros, né? E falando em brasileiro, é bem consenso geral aqui, Gnomópolis é um jogo muito bem quisto aqui pela galera, né? Já falamos várias vezes em vários episódios, principalmente nosso queridíssimo Igor Alberto Biscoito, é um dos jogos favoritos dele. Cara, eu tenho duas perguntas assim, muito importantes a respeito do Gnomópolis.
Pode mandar.
De onde surgiu essa ideia, assim, do jogo? Como um todo, assim, poxa, quero fazer um jogo sobre gnomos e tananã, tananã, tananã. Mas a questão também, não só da temática, mas do jogo em si. Porque eu acho genial aquela parada dos copinhos, cara. É genial.
O Gnomópolis, ele veio numa época que eu tava meio decepcionado com coisas que tinham acontecido no meio dos jogos de tabuleiro, assim, não vale a pena citar. Eu foquei lá na parte das esculturas e tal, mas eu sou muito amigo do Igor. O Igor é uma pessoa que, quando eu voltei aqui pra Juiz de Fora também, uma pessoa que me recebeu, sem nem me conhecer direito, falou assim, vem aqui em casa, vamos jogar. E já saiu colocando um monte de jogo na mesa e tal. E aí o Igor veio com uma ideia, não, vamos fazer um jogo junto, vamos fazer um jogo... Aí ele citou assim, um jogo pequeno, vamos começar com a ideia simples e tal. E aí era um bag building. Vamos fazer um bag building, mas já veio colado o bag building com um tema, que não era exatamente gnomos, mas tipo assim, alguma população que tá fazendo uma cidade, alguma coisa assim. Então eu já tinha a ideia de ser um meio que engine building, meio deck building, né, bag building no caso, que era cubinho saindo do saco.
Uhum.
E aí a gente fez, eu tenho os protótipos aqui em casa, até que eu fiz na mão, assim, que no início é bom fazer a lápis mesmo, se tá ruim, você já muda o valor de alguma coisa, já rasga a carta, é Legacy.
Bom.
Então eu tenho vários protótipos bem nesse sentido, assim, desses jogos. E aí fui criando ali com o Igor e a gente foi criando também, mesmo morando na mesma cidade, alguma parte dele era online, assim, coisa compartilhada ali na internet. Aí quando foi pegando o corpo e tal, eu cheguei com uma matemática assim, meio de grafos, assim, uma coisa meio mas bem visual, meio bem matemática mesmo. Cheguei pro Igor e falei, Igor, acho que a gente tem que colocar isso aqui, ó, pra saber o equilíbrio dessas cartas. Aí o Igor, ele nem falou nada, ele só fez um gestual, assim, com a mão, tipo assim, espera aí. E aí ele começou a programar, ele é professor de programação, né? Aí ele começou a programar ali que nem um doido na tela. E de repente saiu um programa, tipo assim, que era mais do que, muito mais do que eu tinha calculado, que eu tinha proposto, já jogava os pesos e ele retornava tipo um valor em cada carta. Você jogava o peso de cada elemento e ele te retornava se essa carta estava nerfada, se estava usava overpower. E isso ajudou muito, assim, a gente a testar menos. Uhum. Cada ajuste era uma... Tipo assim, ah, esse peso tá errado. Pronto, corrigiu o peso, pronto. Agora todas as cartas estão dando, quais estão nerfadas, quais que não estão. Que às vezes tem coisa que parece, né? Tipo assim, ah, parece que tá roubado, mas o parece não me serve muito, né? A gente tem que ter uma noção mais fundamentada, assim, não, isso aqui tá estranho mesmo. E aí o Gnomópolis foi uma criação um tanto mais tranquila, foi difícil também, não foi fácil, mas um tanto mais ajustada, assim, por conta disso, sabe? No Masmorra foi no suor. O primeiro jogo não serve pra fazer direito, teve coisa de equilíbrio matemático também, né? Teve coisa que teve que mudar pra versão lá de fora e manter o equilíbrio, mas ele foi na raça, tipo assim, eu joguei 500 vezes. Eu fiz o modo solo sozinho, então puxei e ainda joguei, mas não sei quantas vezes a mais. Então, o Masmorra, às vezes eu não tenho tanta empolgação de jogar assim mais, sabe? Porque eu saturei.
Uhum.
Já os testar. Outros jogos, o Gnomópolis, o Passa-Palavras, o Mundo Videogame, alguém abre ele na mesa e eu quero jogar na hora.
E nessa época, quando você falou que fez essa fórmula matemática pra poder calcular o equilíbrio das cartas e que o Igor fez a programação, as cartas já tinham todos esses elementos? Porque, assim, o que eu acho muito inteligente no Gnomópolis é que a carta ela tem tanta coisa, né? Ela tem umas informações ali embaixo, os gnomos que você pode colocar pra morar ali no final do jogo.
O gabarito ali.
Aí, né? À esquerda é o custo, né? À direita é o que você... São os gnomos que você puxa da cidade antiga e traz pra sua pool. E em cima você tem uma habilidadezinha e tal. Então, assim, tudo isso foi contemplado nesse programa que vocês fizeram?
Não era exatamente igual logo de cara. Na parte de baixo era uma coisa de pontuação mais tradicional, assim. Pontua por vermelho, pontua por construção do tipo tal, e não sei o que lá. E a gente foi testando várias variações, várias coisas diferentes, e foi chegando naquele ponto. Mas se você pensar, tipo assim, em termos mais de elementos, né? Os elementos já estavam ali. Então foi só questão de ir ajustando enquanto a coisa ia caminhando, né?
Nossa, genial, genial mesmo, assim, eu fico, não consigo nem imaginar, assim, não pode me jogar o Excel que for, que eu não conseguiria nem conceber.
Eu vou te falar que como pessoa que está tentando um bom tempo, tentando fazer board games, ter todo esse crivo de cálculo é muito difícil.
Ajuda muito. Em alguns jogos vai resolver completamente na matemática, mas não substitui o teste de quem tá jogando em alto nível. Tipo assim, não é o teste com qualquer jogador, mas o jogador que já tá jogando bem, já tem as manhas. Esse cara que você tem que testar e tem que jogar ali e tal. Esse teste eu acho um tanto insubstituível. No Gnomópolis ele tem essa coisa ali do combustível, você faz com populações diferentes e cartas diferentes, mas ele meio que te obriga a fazer um pouco de tudo, né? Você pode fazer um pouco, ganhar um tanto mais dinheiro, construir um tanto a mais e tal, mas ele te obriga a ganhar dinheiro, a construir, a evoluir a população e tal, você tem que fazer todos eles, né? Já no bom do videogame, ele te obriga também a zerar jogos, mas ele tem vários arquétipos estratégicos diferentes.
Das partidas que eu joguei do bom do videogame, o que eu recomendo é você bloquear o coleguinha que quer determinado jogo.
Faz parte também.
Ver o ódio, assim,
a marcação homem a homem, a gente fala jogar igual o Amaralzinho da seleção brasileira, volante.
seleção. O ódio que vai aparecer no olho, assim, nossa senhora. Isabela quase me jogou pela janela, eu dando bloco por dar bloco.
Você não faz isso comigo um dia que a gente jogar, não, porque eu jogo você pela janela, tá?
Você conseguir me levantar, meu querido?
Vai defenestrar o coleguinha.
Exatamente, defenestrar, pra você que não sabe, é o ato de atirar algo ou alguém pela janela.
Olha só.
É, porque caiu na prova do Cefet quando eu fiz há vários anos atrás.
Eu não sabia que existia uma palavra específica pra isso, pô. Vendo aprendendo.
Sim, é o ato de atirar algo ou alguém pela janela. Comédias para se ler na escola, o nome do livro.
O bom do videogame, eu cheguei a avisar algumas pessoas que eu conheço que tem um estilo de jogo que puxa ali mais pro Gnomópolis. Eu falei, Gnomópolis é paz e amor, né? Tipo assim, você usa a construção do amiguinho, você nem bloqueia a ação e ele ainda ganha um ouro. No bom do videogame tem uma coisa um pouquinho mais...
Que
assim,
lindinho, né? Ele dá com uma mão e soca com a outra. Esse Patrick é um rapaz muito bacana.
O bom do videogame tem uma puxada de tapete ali, tem um carrinho na canela, né?
Voador no olho.
Tem.
Pra você aí que já tá com vários lançamentos internacionais, lançamentos nacionais, financiamento coletivo, já teve várias duplas aí, equipes trabalhando com você. Qual que é a maior dificuldade no processo da criação do jogo até a publicação? Eu sei como você é um cara mais técnico, mais perfeccionista, você foca ali no balanceamento. Mas assim, hoje, você que já São quantos jogos? Um, dois, três, quatro,
são
cinco.
Poucos. Eu sou iniciante, você está falando aí de sucesso internacional, eu me considero iniciante, tanto na parte do jogo, quanto na parte da direção de arte. Eu já consegui alguma coisa, mas eu estou aprendendo bastante ainda. Eu acho que até que na parte visual, os jogos são meio pobres ainda, não tem muito jogo com arte. Eu estou olhando aqui para cima na minha coleção mesmo, estou vendo a capa do Hans e do Caverna ali, até me dói.
Ó, contanto que você não contrate o Clemens Franz para fazer suas artes, meu querido, a gente vai continuar consumindo, porque Clemens Franz não dá.
E essa parte que você falou aí, mais difícil fazer um jogo bom. Então, até chegar no ponto de, tipo assim, agora ele tá um jogo bom, essa parte difícil, muitos processos morrem no meio do caminho. Nem sempre você consegue tirar de uma ideia ali e, às vezes, por não estar no nível ainda de pegar aquela ideia e enxergar as soluções, né? Fazer as perguntas certas para você dar as respostas certas. Que é uma coisa que no colégio te ensinam meio que uma decoreba, né? Você faz isso, responde isso e tal. E nessa parte, às vezes, você fica até perdido, porque ninguém te educou a criar e criar com propriedade, sabe? E até a parte dos cursos de game design, dos livros de game design que eu li também, eles também não ensinam. Você tem que estar ali meio que na fronteira, né? Propor uma ideia nova, um jeito novo de fazer as ideias que já existem. Então, essa parte da criação mesmo é a mais difícil.
E a parte de editora? Porque vocês já publicaram com o vizinho de vocês, né? Que é a Conclave, você já publicou.
O Masmorra foi feito na gráfica daqui de Juiz de Fora, com alguns componentes de São Paulo. Só o Cubinho, que na época não fazia, mas a gente obrigou o cara no meio do processo a fazer cubo. e aí, tipo assim, tem as primeiras edições do Masmorra Nacional que vão ter um cubo. Se você tem o Masmorra Nacional e o seu cubo tem a pontinha bem afiada, esse cubo é americano. Era de um tipo um material educacional lá dos Estados Unidos. A gente comprou um pote cheio daqueles, a gente separava por cor e colocava tudo na mesma cor dentro da caixa. Mas aí, na metade da produção, o cara, lá com o nosso pedido / ameaça, falou, você tem que fazer cubo. O cara que fazia os dados passou a fazer. Então, se você tem os cubinhos que já tem um canto mais arredondado e tal, esse daí é brasileiro.
Os cubinhos não assassinos. Né? É. Mas aí, eu tava falando, você tem ali a Conclave, você teve ali a Histeria Games, hoje vocês estão com a Calamity. Você vê que pra lançar um jogo com a editora nacional hoje é mais fácil do que lá atrás, quando vocês lançaram o Masmorra de Dados?
O meu caminho não é um caminho tradicional de designer que vai criar várias propostas de jogos e vai apresentar para editor. Então, no caso o Masmorra, foi a gente que criou e a gente que produziu. Ah, tinha lá na capa Taberna do Dragão, porque a Taberna do Dragão era do Eurico, né? Já o Gnomópolis, a gente fez, eu e o Igor, a gente fez uma parceria com a Conclave para lançar lá fora, porque a gente até tinha a visão de que o Gnomópolis não combinava tanto com o Brasil, assim, sabe? Assim, é um jogo bom, vai vender aqui também, mas ele combina mais com a Europa, e ele vendeu mais na Europa. Uhum. E aí depois da Conclave foi para Matagorso, Surf Meeple, foi para China também, tem a capa dele em chinês. E agora o bom do videogame eu ia fazer na marra, né? E aí eu precisava, é até uma conversa mais difícil de ter, assim, com uma editora. Como é que eu vou falar com a editora que está acostumada a dar X% com design, que tipo assim, cara, eu já fiz tudo, eu vou fazer a produção já está acertada aqui, vai ser feito metade na fábrica tal da China, outra metade aqui, é isso, você quer entrar, né, mas você vai entrar sabendo, eu precisava de uma coisa que era uma parceira e eu nem cheguei a ter essa conversa com várias editoras, porque eu achava muito difícil deles entenderem, então, sabe? Uhum. Então ele o bom do videogame ia ser feito independente mesmo, eu ia meter algum estúdio ali, ia lançar um nome ali qualquer e tal.
Mandar o Half Giant Studios.
Aconteceu de eu voltar a criar jogo com o Eurífrio, ou Masmorra junto, né? Aí a gente desembolou o Passa-Palavra rápido, e aí me deu vontade também de ter, tipo assim, não, eu quero que o Passa-Palavra esteja no meu financiamento coletivo ali também, sabe? Uhum. E o Beaver, que é do Eurico, que era um dos jogos, quando eu joguei, o protótipo era horrível. Eu imaginei, nossa, esse aí nunca vai pra frente, coisa horrível. Aí, de repente, eu fui jogar ele mais recente, eu pensei, nossa, mas mudou demais, cara. Agora é um jogo maneiro, divertido.
Lapidou bem, né?
É, nossa, evoluiu muito. E às vezes é assim, é difícil de perceber isso, porque é um processo, essa criação dos jogos, tanto na parte mecânica e de visual, é um processo evolutivo. Então ela demanda muito trabalho ali da pessoa estar em cima, estar prestando atenção nos feedbacks e tal, e saber filtrar esses feedbacks, e tipo assim, que muitas vezes a pessoa vai chegar te propondo uma solução, mas essa solução, geralmente, de minha experiência, ela não vai servir. Mas você tem que entender qual é o problema, por que que ele está propondo aquela solução para você, sabe, playtester. O playtester é que gosta daquele tipo de jogo, né? Se o cara não gostar daquele tipo de jogo, não adianta muito. Tipo assim, não gostei do Beaver porque é de equilibrar castor. Tinha que ter batalha.
Eu não gosto de jogo de destreza, né?
Aí não tem jeito. Tem que saber também com quem você tá lidando. Mas aí essas soluções, elas costumam ser diferentes, mas você identificar onde que tem um problema, onde não tá legal ainda, né? Ou por conta própria, ou da pessoa saber escutar bem.
Tem um negócio que eu já vi em algumas conversas, algumas entrevistas, o pessoal fala que começou a fazer o jogo, teve a ideia do jogo, fez protótipo, testou com os amigos ali e tudo, e aí resolveu apresentar para uma editora, o pessoal da editora até gostou e tal, e aí na hora que começa a trabalhar no jogo, a editora chega, né, pro designer e fala assim, olha, o seu tema era, sei lá, construir torres, mas esse tema não tá legal pro mercado atual, a gente vai mudar esse tema pra, sei lá, empilhar prato. E eu sempre ouvia isso, né, e eu particularmente fico pensando assim que eu ficaria meio chateado, assim, sabe? A pergunta que eu quero te fazer é assim, quando você, né, já tem o jogo em mente e pensa, pô, igual você já falou, você pensa no jogo, você pensa no tema, já pensa um pouquinho na parte mecânica e tudo, seria como descaracterizar aquilo que você pensou, se alguém sugerir de fazer uma mudança muito brusca, assim, tipo, de mudar um tema de um jogo seu, assim, como que você acha que você lidaria com isso, assim?
Cara, isso é muito comum no meio, né, porque às vezes o cara que criou as regras e tal, criou ali uma mecânica, um negócio que tá interessante, mas a editora vai ter uma percepção diferente do mercado, vai saber pra qual faixa etária que é, qual o peso do jogo, vai vender pra quem, esse tipo de tema aqui vai encaixar melhor, e é uma decisão da editora, né? Agora, eu falo que eu tenho um pouco de diferença do criador de jogo tradicional, assim, que seria o caminho dele criar várias regras e apresentando e lançando por várias empresas. Eu tenho pensado desde o início a coisa como produto, né? Então, não aconteceu de falarem assim, tem que mudar o tema e tal. No início, no Masmorra, que foi o primeiro, aconteceu deles mudarem, às vezes, um detalhe de um personagem e a gente ficar chateado, assim, sabe? Mas, hoje em dia, olhando pra trás, eu penso assim, nossa, a gente era muito bobo, cara. Assim, mudar, sei lá, o bichinho era Ralph, ele virou humano, e daí, sabe?
Pequenas mudanças, né? Não tem problema.
Assim, hoje em dia, eu penso assim, cara, nossa, a gente era muito besta. E talvez, pela minha experiência ali com o Masmorra, que era uma coisa, tipo assim, era um formato que já servia muito a financiamento coletivo. Quem pegou foi a Minor Note, porque já sabia que ia ganhar dinheiro com aquilo, né, que ia encaixar muito bem no formato deles. E eu vi também que a parte do game designer, você não tem copyright de regra. Então você fica, sei lá, uma coisa que me incomoda em termos de negociação. Vou negociar com a pessoa que não precisa de mim. Ela pode falar, vou lançar com as suas regras, não vou te pagar nada não,
cara. Eu não sabia disso.
Acontece então, isso.
Se não tem proteção nenhuma.
Nenhuma. Então tem um cara, por exemplo, que criou um jogo de avião lá e chegou a Fantasy Flight e falou assim, eu vou lançar um jogo com as suas regras, mas vou colocar a navinha do Star Wars, X-Wing. E você vai ganhar, isso, como é a propriedade intelectual, eles achavam que o Star Wars ia vender mais do que a própria regra dele, que era uma regra boa, né? Senão eles não estavam pegando. Então você vai ganhar, aí deram uma miséria lá de porcentagem pra ele no contrato, e ele falou, não concordo. Aí eles falaram assim, então a gente vai lançar sem seu aval.
Sem te pagar nada também.
Sem te pagar nada. Eles lançaram X-Wing, X-Wing vendeu bastante, sem pagar nada, e ele entrou na justiça contra a Fantasy Flight e ele perdeu.
Nossa.
Ele perdeu, ainda teve que pagar advogado lá nos Estados Unidos. É isso, porque não tem proteção. Ninguém é dono de regra. Agora, se você tem um manual escrito de determinada maneira, se você tem um tema que já está bem implementado, colado, então essa foi talvez a sensação do meu caminho ali do início, né? Tipo, a Masmorra de Dados, ele vai com os personagens, ele vai com o formato, ele já é temático, a mecânica faz sentido dentro do tema e você tem ali uma aceitação maior e uma velocidade maior também, porque essas coisas são demoradas, né? Tipo assim, pegou a sua regra, vai pensar qual o tema, vai desenvolver, vai pegar os artistas pra fazer, não sei o que lá, daqui a 3 anos, 4 anos, lançou.
Porque tem coisa que não vai fazer sentido dentro de um outro tema, né? A gente tem que mexer até mecanicamente no jogo.
Agora, eu tenho jogos também excelentes que eu adoro, que o tema é, como a gente diz ali, colado com cuspe, né? Existe também bastante.
A Eurogame, em geral, é mais ou menos assim, né?
Tem vários assim. Agora, a gente tentou, a gente no bom do videogame, a gente conseguiu fazer uma coisa bem comum. A gente tem um Eurogame maneiro e tema muito bem colado.
Não, e é muito. Você vê ali o tema, você vê tudo certinho. Isso eu acho do caralho.
E eu acho que isso valoriza, multiplica no final, né? Agora, eu não recomendo esse meu caminho pra ninguém. É trabalho, é bastante trabalho. Ah, beleza, consigo ali uma velocidade maior, talvez um contrato melhor e tal, mas é muito mais trabalho, é mais arriscado. E se você não entende de ilustração e vai sair pagando pra fazer, não vai dar certo. Tem que entender do que tá fazendo, sabe? Então, às vezes, pra quem quer focar na parte de criar regra, talvez seja um caminho bem melhor focar na parte de criar a regra mesmo e deixar essa coisa, tipo assim, ah, beleza, era meu jogo de peixe e virou jogo de minotauro, entendeu? Deixa a editora decidir e cuidar.
É, mas aí você realmente vendeu regras, você vendeu as regras, né? Você não tá...
É.
Não é a mentalidade de você criar uma coisa que é sua, que tem a sua cara, que tem a sua energia que você gastou pesquisando aquele tema, aquele assunto, é bem diferente, né?
É, eu penso o jogo como uma coisa meio artística mesmo, né? Você tem escolhas matemáticas, é um construto ali, quase na regra, a parte de pensamento, não a parte de escrita, mas a parte de pensamento por trás da regra, é uma programação. Uhum. Você faz isso, se isso, é uma programação que ainda tem que, você tem que simplificar ela ao máximo para ela ficar bem compreensível, né? Para a pessoa nem perceber que ela existe no final das contas. Mas eu vejo a criação do jogo como um todo, assim, como uma coisa bem artística. É claro que você tem que ser comercial também, né? Tem que pensar quanto que isso vai custar, tem que ter noção de, ah, não dá pra ter não sei quantas cartas, não dá pra ter determinadas coisas, ele tem que ser uma coisa ali que caia numa faixa. Eu acho que a gente pensou bem, por exemplo, isso pro Gnomópolis. Assim, que era no final das contas você escutar o seu produto, né? Então, em determinado momento a gente, era bag building, ia ser uma coisa menor, mas em determinado momento ali, eu e o Igor testamos, a gente já testava com caneca, né? Talvez uma influência do Rado, toda vez que ele jogava um bag building, ele tinha umas canecas assim.
Ah, tá. É, e a canequinha facilita muito, né? Principalmente a ação de pinçar, sempre consegue conferir, né?
É, aí a gente começou, e se tiver isso? E se você tiver isso? E aí acabou influenciando no design do jogo, né? Tipo assim, não, agora eu consigo conferir, eu consigo pinçar, eu não preciso catar tudo no saco, essa ação fica boa, então o jogo vai ter que ter caneca. O jogo valoriza muito se o meeple for bonitinho, se for um meeple de gnomo. Aí a gente começou a encher o saco do Bruê, que ele já tinha uns jogos de anão. Ele falou, me dá uns meeples aí, Bruê. E aí, no final das contas, ele fez isso. Ele falou, não, eu faço um meeple pra vocês aqui. Mas eu não dou esse do Dwarfs, não, mas eu tomo aqui, ó. Aí ele deu um design pra gente, assim.
Ai,
aí eu criei o do Tatu. O Tatu eu criei na cópia de Durepox, fui fazendo os Tatu, até evolutivo também, até o Tatu ficar bonitinho.
Cara, aquele formato. Então, os gnominhos ali que a gente conhece, do Gnomópolis, aquele design ali é do Luiz Bruê.
É do Bruê.
Olha só.
E o Bruê ajudou bastante ali também de teste. Jogava lá do Canadá e às vezes eu chegava no Igor, tá lá a voz dele lá falando com o Igor. Eu pensei, tá jogando com o Bruê. E o Bruê dava umas dicas boas do Gnomópolis, sabe? Deu umas dicas que, assim, às vezes eu e o Igor, tipo assim, tá faltando esse ponto aqui. A minha proposta do Igor não saiu direito. O Bruê, se você fizer isso aqui, a gente pode testar. Beleza. Então o Bruê ajudou um bocado ali a melhorar o Gnomópolis, sabe? E é bom isso, de você conseguir testar com gente que tem o olho pra coisa também, sabe?
É, porque por mais, né, que você falou que você tem um aplicativo, alguma coisa, você consegue verificar carta por carta, mas o jogador, ele vai fazer combinações daquilo ali, e o jogador que for muito experiente, muito competitivo, né, ele vai buscar sempre as melhores combinações, e se o jogo tiver de quebrar ali, vai quebrar, porque o cara vai fazer de tudo.
Vai querer exploitar.
Vai. E então, realmente, nada vai substituir o playtest.
E aí, tipo assim, uma visão que eu tinha no Masmorra era uma visão mais de financiamento coletivo, desse financiamento coletivo conteudista, que quanto mais melhor e tal, quanto melhor, melhor, né? Tipo assim, melhora o componente, melhora não sei o que lá. Já no Gnomópolis é pensado uma coisa mais mercado de massa. Tipo assim, eu tenho que melhorar ele. Ele tem que ter caneca, ele tem que ter boneco, essa carta tem que ser um pouco maior, mas não mais do que isso. Se eu colocar moeda de metal, não sei o que lá. Aí eu já encareço o produto e as pessoas já têm menos acesso a ele, sabe? E a mesma coisa no bom do videogame. Tipo assim, o que que eu tenho que valorizar aqui pra ficar legal? Até umas escolhas que talvez o Eurogamer, que é mais tradicional e não pega a parte do tema do mundo do videogame, não vai entender. Por que que você fez a carta do tamanho Dixit pra esse cartucho? Porque cartucho é estúpido, assim, sabe? Vai ocupar um espaço enorme na mesa, não sei o que lá.
Não coube muito bem na mesa aqui, não. Tive que fazer uma gambiarra do caralho.
É. Mas, cara...
Na próxima, a segunda edição, hein? Vamos trabalhar essas cartas aí.
fazer a mini USA igual das reputação. Mas é que o tema, a empolgação ali, tá na carta, a memória, né, afetiva, da nostalgia, não sei o que lá, ela tá naquele cartucho, no que o cara jogou, que vai despertar a memória de quando ele jogou com o irmão dele, com o primo dele, que ele alugou, e essas histórias que vão ter, né, que o André fica colecionando, escrevendo lá na página do Bom do Videogame. Então eu tinha essa coisa temática e tinha também uma coisa de, talvez jogar com meu pai, que tá ficando mais velho, eu queria que as combinações dos botões e tal, fosse fácil de tudo, fácil de ver. Qualquer lugar que você tá na mesa. Então o botão e a facilidade também. Você tira ele do saco, já sorteou, já, do jeito que você tirou ele é duplo, né? Dos dois lados, é igual. Você já coloca ali e já agiliza o setup do que o jogo era para ser, porque no início era carta. Né? Eu até testei, propus essa solução, né? De fazer um jogo com grid, e a gente testou usando umas cartinhas do Battleline, do Knizia. E eu até disse isso pro Knizia, tive a oportunidade, né? Ele foi no DOF, eu entreguei uma cópia para ele com manual em inglês e falei, olha, tô te entregando esse daqui porque você inspirou, não sabe, legal. Mas você inspirou. E aí eu falei, eu testei com as cartinhas do Battle Online, meu protótipo, meu primeiro protótipo. Eram cartas de baralho pros cartuchos, só que importava o valor e eu ia falando, ah, esse aqui é... Ia chutando ali na hora qual era a combinação. E a parte da grade era a adaptação do protótipo inicial, que era Worker Placement, que recortou na tesoura na hora, na loucura, e saiu fazendo uma grade. E ali nasceu o início do que é a parte do mundo do videogame, mas nesse formato mesmo.
Você falou de loucura aí. Que história é essa de um rolê pós-DOF que envolveu um bar esquisito com gente estranha? Mandaram essa questão aqui.
Eu já morei no Rio de Janeiro muitos anos. Eu já vi muita coisa louca na minha vida. Viu? Mas esse dia eu vi uma coisa nova, né? Que a gente tava com a galera lá e foi num bar. O pessoal que era... Vários criadores de conteúdo, né? De canais, Turno B Games, Bora Jogar, Nerdices, Casal dos Jogos. Tinha um pessoal lá e a gente foi na parte... Eu não lembro que rua que é de São Paulo. De repente vi um cara, uma coisa nova. Eu pensei, isso eu nunca vi na vida. Tinha um cara com um cachorro, que não era um cachorro pequeno, equilibrado em cima da cabeça dele, andando assim, normal na rua. Eu pensei, cara, isso aqui... Né?
Sem segurar aqui, o cachorro?
Sem segurar, o cachorro tá pé em cima da cabeça dele. O cachorro é meio... Um caramelo, assim, virar lá, sabe? Empinadinho, assim, como se fosse uma coisa de circo ali, gratuito. Tipo assim, cara, isso é muito aleatório. Isso aqui não é normal, né? É divertido. Aí ficou impresso na minha mente essa visão aí. Aí foi bacana sair lá com o pessoal, né? Conversar sobre os jogos e tal. Foi bem legal.
Coisas que só os eventos de board games nos proporcionam, né? Situações inusitadas. Bom, a gente tá chegando aqui na reta final do nosso programa. Aí, Patrick, a gente tem umas perguntas fechadas, ok? É o bate-bola, o jogo rápido, igual da Maíra e Gabriela. É papum.
Eita.
A gente faz a pergunta, tem que responder. Primeira coisa que vier na cabeça.
Pode mandar.
Então, qual que é o seu jogo favorito atualmente?
Eu tô muito preso no bom do videogame e no passa-palavras agora. No momento, é os que eu mais joguei recentemente.
Okay. Tudo bom? Eurogame ou Amerigames?
Ah, Eurogame, sou mais Eurogame.
Designer favorito?
Puxa, não sei se eu tenho, cara. Eu gosto muito do Uwe, do Feld, do Martin Wallace.
O suposto Martin Wallace.
Knizia, Vlada.
Não sei, você tá amando todo mundo.
É que eu tô olhando aqui pra cima, tem uma prateleira em cima da minha cabeça aqui, ó. Tem vários.
O time do coração aí que faz bater o coração do meio gigante.
Vasco da Gama.
Ih, porra, cara, ele é de juiz de fora da parte carioca, o Fábio.
Ah, tá.
Tô apaixonado. É que meu pai é de 1940, meu pai assistiu a Copa de 50 ao vivo, né? E aquele time da Copa de 40, ele era a maioria Vasco ali dos jogadores. Aí né? Ele acho que ele foi bem influenciado ali pelo que ele via ali também, Canal 100, né? Que era no cinema, que viam as cenas, os jogos. Então, ali na época, eu era Santos, ou era Botafogo, ou era Vasco. Estavam bombando. Hoje em dia, o Vasco tá triste, meu Deus do céu. Mas eu não gostava de futebol. Ah, era pra responder rápido, já tô enrolando aqui. Eu não gostava de futebol, não. Mas eu que eu achava que meu pai assistia era tudo sempre igual. Eu falava, nossa, os hominhos aí correndo atrás da bola. Correndo até que um dia que eu olhei pra TV e vi um cara rabiscando, fazendo umas doideiras. Eu falei assim, esse daí não é igual, não.
É, isso é diferenciado.
Era o Denner, cara. Aquele cara era um drible atrás do outro. Era bem divertido. Aí eu comecei a prestar atenção em futebol, foi ali. E depois, quando eu fiquei sabendo da história do Vasco, né? História muito... única, assim, né? De ter brigado ali contra o racismo, a resposta histórica e tudo mais. Aí me pegou de jeito, sabe?
É. Vamos lá, seu teste de mineiro novamente, hein? É biscoito ou bolacha?
Depende. Quando é recheado, é biscoito. Quando é só chapadinho, assim, tipo biscoito de maisena, aí é bolacha.
Ah, não, tá errado. Tá errado.
Terra Mística ou Projeto Gaia?
Cara, eu fiquei com o Projeto Gaia aqui no final das contas. Que é aquela parte do trekking, né? Que no Terra Mística ela tem menos sabor, no Projeto Gaia ela tá amarrada as mecânicas e eu achei isso mais interessante.
Todd ou Nescau?
Nem lembro. Tanto tempo que eu não tomo nenhum dos dois, cara.
É mesmo?
Eu gostava muito quando era criança.
Agrícola ou Caverna?
Cara, os dois. Nesse daí, empate. Eu gosto muito dos dois.
Marvel ou DC?
Ah, eu gosto um pouquinho mais de Marvel, mas acho que a minha época até de gostar desses heróis passou. Tô ficando adultão,
não,
chato.
Não, fica. Calma. Para de jogar um pouquinho de Eurogame.
Eu tô gostando de uma coisa agora, que eu tô assistindo os antigos. Não tão antigos assim. Eu comecei por causa que eu vi que lançaram o Picard. E aí eu fui ver por que, que esse negócio é tão famoso. Por que, que esse pessoal gosta tanto desse negócio? É o Star Trek, cara. Eu recomendo muito. É o que tem prendido a minha cabeça. Foi Star Trek. E recentemente assisti uma coisa muito maneira também, que é o Ataque dos Titãs. E que negócio legal, viu?
Patrick, o certo é Ludopédia ou Ludopedia?
Eu falo Ludopédia.
Ok. Ah, nem o Ricardo Gama sabe qual que é o certo, então.
Tá valendo.
Sua banda favorita?
Não tenho banda favorita não, mas eu escuto muita coisa. Eu gosto de música da década de 80, gosto de black music também da década de 70 e 80. Gosto de umas bandas indies agora e alguma coisa de eletrônico também. Eu sou bem enjoado pra música. Quando toco alguma coisa que eu não gosto, eu fico triste.
Como diz a Pabllo Vittar, né? Um cara epilético.
Eu fico triste com música que eu não gosto. Eu sou bem enjoadinho pra isso, viu?
Só tamo junto nessa, viu? Também quando começa a tocar alguma coisa, eu saio fora.
Falando enjoado, a pior comida do mundo é?
Tem umas comidas que eu não encaro muito não, que essas comidas que é tipo buchada de bode, língua de boi, uns negócios meio fedorentos assim, eu não encaro não, mas fora isso...
Então a dobradinha não faz parte aí do cardápio.
Dobradinha, nossa, né? Dobradinha, isso aí, esses ritual aí pra invocar xogote, essas porra aí.
Muito bom. Ô Patrick, agradecer imensamente a sua participação conosco. Agradecer a galerinha do nosso grupo que mandaram algumas perguntas pra gente, né? Pedir a galera pra nos seguir nas redes sociais, @LostTokenBG, Twitter, Instagram e Facebook. Entrar no nosso grupo do WhatsApp e deixar o espaço pra você aqui, Patrick. Divulgar suas redes sociais ou o que você quiser aí.
Cara, eu não sou tanto de presente em rede social assim não, sabe? Uhum. Mas, ó, obrigado vocês aí por me convidar. E o que eu queria falar é pro pessoal, apoia o Bom do Videogame. Ou se já tiver passado o financiamento coletivo, procure aí no lojista a sua unidade para comprar o Bom do Videogame e o Passa Palavras. Passa Palavras, tem pouca gente falando dele ainda, vocês já falaram, claro, mas eu acho que ele é muito bom.
Nossa, maravilhoso.
Não, sensacional. A gente só fala de coisa boa.
Eu corri para comprar o Passa Palavras e foi bom ser lembrado do Bom do Videogame, né? Esse podcast vai sair no sábado, no máximo. Então, você, Teleweb ouvinte que tá ouvindo, você vai ter até terça-feira. Patrick tá aqui, me corri se eu estiver errado, pra poder apoiar o Bom do Videogame, que olha todas as metas desbloqueadas. 600%.
Tudo. Eles não têm mais o que fazer.
Tudo.
E o Passa Palavras, o pessoal tem... Eu sinto que a galera, tipo assim, não tava prestando atenção tanto e agora tá vindo uma onda dele, porque tem gente que é daqui de Juiz de Fora, que já tinha pegado o Bom do Videogame e falou assim, pô, não tem como eu colocar mais 110 ali, você me entrega o Passa Palavras? Aqui já aconteceu algumas vezes. Eu falei, não, tá tranquilo, vamos lá, faz aí um apoio no me dá uma graninha, coloca 110 lá, ajusta pro valor e eu te entrego o passa-palavra. A pessoa vem correndo aqui, pega o passa-palavra. Já aconteceu algumas vezes, comigo e com o André lá em Vitória também.
Olha que coisa boa, né?
O Bivia já tem mais presença de mesa, ele já impactou logo quando chegou. Eu já o passa-palavra agora, eu tô sentindo que tá engrenando mais.
Vai chegar uma meta estendida aí, que vai vir fotos de sem camisa do Patrick e do André.
Fique
atento aí, galera. Essa rapaziada aí que tá malhando firme, levantando meeple e essas coisas.
Eu queria estar malhando, mas não tô não, tá puxado aqui. Eu tô fazendo envio, mandando reposição eventualmente, de um time que bateram errado, coisas do tipo.
Carregando caixa do correio, vai e volta, dá uma malhação também.
Eu virei um estivador, eu carrego caixa agora.
Olha, e o Passa Palavras maravilhoso, viu? Eu comprei pra jogar com os meus pais aqui, meu pai ama jogo de palavra, né? Então, assim, o joguinho que eu comprei e apresentei pra ele apaixonou foi Scrabble, cara. Eu não achei que ele ia ficar tão pirado no Scrabble, mostrei ele, pirou.
Eu jogo Scrabble online, cara. Ainda jogo de vez em quando.
Olha só.
Joguei ontem, por exemplo, no celular. Às vezes eu acordo e falo assim, vou treinar um pouco das palavras. Porque o Scrabble, ele tem essa parte ali que é meio puxadinha de existe ou não a palavra, quantos pontos tá valendo e tal, né? Mas aí no online ele funciona muito bem.
Muito bom. Muito
gosto
bom.
Bastante também. Esse... Ele funciona melhor em inglês do que em português. Porque o português depende muito de A, I, O, U e quando não vem é triste. Aí você troca e não vem de novo, aí você chora.
Bacana demais.
Você que não conhece ainda, procure o Passa Palavras. Temos um episódio especial sobre ele. E, como mais reforçando uma vez, apoie o Bom do Videogame, apoie aí o Passa Palavras e venha ser mais um apoiador nacional da BGSfera e agradecer mais uma vez imensamente ao nosso querido Patrick Matheus, que está aqui com a gente.
Obrigado a vocês.
Um sucesso gigantesco para ele, para o Eurico, para o nosso queridíssimo André Negrão. E se tiver alguma consideração final, Patrick, agora é a hora.
Não, só isso mesmo. Apoio o Bom Videogame últimos dias. Valeu, galera.
Muito obrigado. Obrigado ao meu parceiro Fabrício por estar aqui comigo. Um abraço para todos e até a próxima.
Abraço, galera. Tchau.
Tchau.
Valeu.